Começa agora o podcast do IBA, Instituto Brasileiro do Algodão. Um bate-papo descomplicado sobre os projetos do algodão. Este podcast vai compartilhar experiências de pessoas que estão à frente de projetos da cotonicultura brasileira. Aqui, teremos oportunidade de conversar com as pessoas e apresentar o resultado das experiências aplicadas com a gestão dos projetos em cada região. O podcast do IBA será uma forma de fácil difusão entre aqueles que fazem a cultura do algodão prosperar por este Brasil afora. Participe, ouça, divulgue, comente. Podcast do IBA estará recebendo sempre um convidado diferente para esse bate-papo legal. Apresentação, Carlos Rudney e Natália Braga. Olá, internautas de todo o Brasil, é uma alegria renovada estar aqui com vocês em mais uma edição do IBA Podcast, o podcast do algodão brasileiro. Inscreva-se em nosso canal IBA Podcast, no Spotify ou no Anchor, ou seu local preferido, e acompanhe as novidades. Compartilhe esse episódio nas suas redes sociais ou por WhatsApp e faça parte da maior rede de gestão de conhecimento do algodão brasileiro. Minha colega de trabalho, Natália Braga, já está aqui do nosso lado para cumprimentar todos os internautas do mundo inteiro. Natália.
Olá, Rudney. Olá, ouvintes. Obrigada pela presença de vocês em mais um episódio do IBA Podcast. Essa semana nós temos dois entrevistados que estão aqui conosco. É Antônio Carlos Santos Araújo. Ele é coordenador do programa fitossanitário da ABAPA e trabalha na associação desde 2013. Também estamos com Fabiano Perina, que é fitopatologista e representa a Embrapa Algodão na parceria com a ABAPA no projeto diagnóstico de fitonematóide algodoeiro no Oeste Baiano. Sejam bem-vindos, Antônio Carlos e Fabiano.
Bom dia a todos os internautas de todo o Brasil e do mundo. Obrigado, Natália. Obrigado, Rudney. A equipe do IBA conosco aqui. Sejam bem-vindos também.
Fabiano, suas considerações.
Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado ao IBA, à ABAPA, pelo convite. Para nós é um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento e da nossa interação na região. E bom dia para você também, Natália, e para você, Rudney.
Eu quero começar com você, Antônio Carlos, procurando entender. Nós tivemos há bem pouco tempo atrás um surto muito grande da helicoverpa que transformou não só no Brasil, mas no mundo. Corríamos o risco dessa praga dizimar, se não houvesse cuidado, as lavouras do Brasil, porque a condição de viagem que ela tinha era muito rápido. O que isso tem transformado na defesa do agronegócio brasileiro, especificamente também junto ao bicudo?
O advento da helicoverpa, ele quase que tirou o sono dos produtores. Foi uma coisa que pegou o produtor desprevenido e houve uma emergência fitossanitária e a união dos produtores, pesquisadores, consultores, todos juntos fizeram a diferença. E isso vem refletindo ao longo dos anos para que os produtores estejam antenados para qualquer outro advento, como vem ocorrendo, porque nós sabemos que pragas e doenças, elas ocorrem ano a ano.
Fabiano, com relação a você, nematóide é um problema delicadíssimo em qualquer situação. Cuidados que se tenham que ter nesse quesito é algo que, inclusive, nematóide se transfere até você pisando numa lavoura, num campo infectado e viajando para o outro local. Correto. Isso pode contaminar. Parte do princípio de que o controle desta situação é primeiramente a conscientização do agricultor, de uma forma geral, e dos seus funcionários. Como é que isso funciona no controle de nematóides?
Com certeza, Rudney. Ao nosso primeiro modo de poder fazer alguma ação na região foi realmente preocupado com esse primeiro aspecto, que é chamar a atenção e conscientizar aos produtores que o problema estava aqui e qual era o tamanho do problema. Então, nós começamos com esses trabalhos junto à ABAPA, junto ao grupo fitossanitário, com o princípio de que, primeiramente, a gente tinha que chamar a atenção mostrando que o problema estava aqui e qual era o tamanho do problema. Então, realmente, para o nematóide, primeiro a gente precisa conhecer qual é a dimensão do problema para depois tomar decisão em termos de qual problema, em termos de espécies nematóides, quais as espécies nós iríamos atacar primeiro. E é isso que nós começamos a fazer lá atrás, como fruto também desse todo desse trabalho que surgiu pelo advento da licoverpa. Eu também cheguei aqui na região, não foi coincidentemente, mas foi uma ação organizada, estratégia da Embrapa, na região, logo que começou esse surto de licoverpa.
É muito importante lembrar, Natália, que todos os seus integrantes da Embrapa deram origens muito importantes para as empresas de químicos que existem hoje. Quando a gente fala do desbravamento do algodão no Cerrado, a Embrapa foi a precursora de todo esse trabalho. Então, ter você aqui, Fabiano, para a gente, não só representando a Embrapa Algodão, mas a Embrapa no contexto geral, neste programa, é um privilégio trazendo informações, porque o IBA justamente faz isso, é fomentar informações, disseminar o conhecimento por todo mundo. Natália, suas considerações, viu que o tema, dois temas interessantíssimos, né?
Certamente.
Mas que abordam com muito cuidado, Natália, porque são dois problemas que, se não tomarem conta, tanto o bicudo como o nematóide, pode dizimar uma lavoura, não só de algodão, mas da própria soja e outros aspectos que, no dia a dia, pode representar prejuízo para o agricultor.
É isso mesmo, Rudney. E é muito interessante a gente observar como o Oeste Baiano, né, a BAPA, à frente dessas ações organizadas, conseguiram transformar um problema, como foi essa crise da licoverpa em 2012, 2013, numa oportunidade de crescimento. Então, nós vemos claramente, a gente acompanha como o algodão baiano vem crescendo e como vocês trabalham de forma estruturada. Explica para a gente um pouquinho, Antônio Carlos, como que interage. O Fabiano acabou de falar que, nesse contexto da licoverpa, não à toa a Embrapa, ele especificamente, acabou vindo para o Oeste Baiano naquele momento da crise. Como que a ABAPA se organiza, especialmente depois desse momento da licoverpa, começou a se organizar e está hoje nessa interação do trabalho, do combate, da pesquisa, né, do conhecimento do nematóide, do combate, do tratamento dela e também do combate a pragas. Como que a organização do programa de fitossanidade aqui no Oeste Baiano?
Natália, nós temos dentro do programa fitossanitário, e esse programa já está ativo há mais de 15 anos, nós temos uma consultoria também muito ativa dentro do programa fitossanitário, com dois consultores que são pesquisadores, engenheiros agrônomos e também diretores da ABAPA, que é o Celito Breda, Celito Mício, e eles trabalham dioturnamente, assim, refém do programa fitossanitário. E além das pesquisas, nós temos as parcerias aí também com, além da Embrapa, com as universidades, a própria Fundação Bahia, que fazem esses trabalhos de pesquisas. Quando nós aportamos a nossa equipe técnica para essas pesquisas, fazendo trabalho de logísticas, de coletas, sejam de bicudos, de lagartas ou de nematóides, a gente tem cooperado e tem orientado, monitorado todas as áreas do oeste da Bahia.
Antônio Carlos, explica para a gente assim, todos esses controles são através de mipeiros, são através de iscas, como é que vocês rastreiam essa situação para ter o controle de uma determinada região? Por exemplo, o bicudo, ele invade o algodoeiro num determinado ponto, ele sobrevive sem esse alimento durante quanto tempo? Porque me parece que ele é um inimigo voraz, porém silencioso quando está hibernado, por exemplo, hibernado em algum lugar aguardando. Ou seja, se eu tenho uma fazenda vizinha à sua e não destruo a minha soqueira, seja ela do milho ou do algodão, eu posso estar armazenando ali um potencial inimigo para a nossa próxima lavoura? Como é que funciona esse manejo e a conscientização disso?
Com certeza, Rudney. Hoje o principal problema dessa flutuação e aumento de população do bicudo são os controles fitossanitários. Esse controle fitossanitário nós devemos fazer bem feito, que é na entre-safra com um vazio específico, o vazio sanitário, que é um período que nós não podemos ter plantas vivas de algodão, ou seja, também o vazio sanitário também serve para outras culturas, como a soja. Então, no vazio não podem ter plantas vivas, nem de soja, nem algodão. Então, essas tigueras de algodão, as soqueiras que ficam na entre-safra, é o problema crucial em relação à multiplicação do bicudo. E aí, o programa fitossanitário na entre-safra faz o armadilhamento, que vai ser o indicador do bicudo. Se tem, se não tem, a quantidade. Então, pelas quantidades, vão ser determinadas a quantidade de aplicações no início da safra de algodão. Então, a gente faz esse manejo, orienta, e isso é repassado a todos os produtores, para que tenham o controle na época inicial da lavoura.
Essa informação, ela fica disponível para os produtores da região, ou seja, em algum site, em algum momento, dizendo o seguinte: olha, na região tal está havendo uma incidência com um número maior, acendeu a luz do alerta, por exemplo, ali na região de Roda Velha. Então, todos têm que tomar cuidado e fazer um número maior de aplicação para que possa ter o controle disso. Isso fica disponível para todos os associados? Como é que é isso?
Nós temos, no oeste da Bahia, as divisões de núcleos. Então, todos os núcleos são monitorados e orientados. Essas orientações, e após qualquer alerta fitossanitário, isso é repassado através de e-mails, através de grupos, de WhatsApps. Todos os produtores são orientados semanalmente e alertados para qualquer problema que vier a ocorrer.
Fabiano, explica para a gente também um pouquinho como que funciona a parceria da Embrapa junto com a ABAPA dentro do projeto de fitonematóide. Vocês estão há quantos anos já trabalhando?
Perfeito, nessa... Natália. Nós estamos há 3 anos exatamente com essa parceria conjunta dentro do projeto de fitonematóides. Obviamente, nós temos outras parcerias que é de um pouco maior, um tempo um pouco maior, mas essa... trabalho do fitonematóides em particular foi, eu acredito que, um ponto de partida muito importante, onde a gente observou que a gente poderia trabalhar em conjunto e de forma mais organizada do que quando a gente fazia ações pontuais isoladas. Então, nesse trabalho de 3 anos, a gente só iniciou o trabalho porque nós precisávamos ter um dimensionamento do nematóide, um raio-x do problema a respeito do nematóide na região. Isso só foi possível pelo apoio da ABAPA com o grupo fitossanitário, pois eles têm técnicos distribuídos em cada ponta do oeste da Bahia, em cada canto, né? Então, esses núcleos de produção que o Antônio Carlos acabou de dizer, eles foram primordiais para a gente definir a estratégia de como fazer esse dimensionamento. Então, o que a gente fez? Nós fomos de norte a sul e todo o oeste da Bahia, caminhando em cada uma das fazendas que tinha produção de algodão. E essa penetração nas fazendas só foi possível com essa parceria com a ABAPA. Então, ao mesmo tempo que o pessoal levanta dados a respeito de nematóide, eles também acabaram levantando outros dados de doenças, de pragas e problemas que a pesquisa poderia contribuir. Então, nós descobrimos aí uma excelente estratégia de ação no sentido de captar demanda de pesquisa, porque nós da pesquisa, da Embrapa e outras instituições que atuam com pesquisa, nós temos essa dificuldade que nos acompanha ao longo do tempo, principalmente para quem faz pesquisa mais aplicada ao campo. O que que o produtor está precisando que seja resolvido em termos de problema que a pesquisa pode contribuir? É muito difícil para nós, que estamos dentro de laboratórios, dentro de instituições, chegar até cada um dos produtores e ter essa resposta. Isso foi um ganho de incalculável importância para nós, né?
Fabiano, essa questão do nematóide, como é que vocês conseguem fazer um mapeamento tendo em vista de que o índice de contaminação muitas vezes viaja no próprio calçado da pessoa ou numa máquina que não foi esterilizada de uma lavoura para outra, não foi feito devido à limpeza adequada disso. E como é que vocês conseguem traçar um perfil para dizer o seguinte, olha, essa será a condição de não contaminação de outras áreas? Como é que é desenvolvido isso?
Primeiramente, Rudney, nós precisamos conhecer aonde está o problema. Essa é a primeira pergunta que o produtor precisa saber responder. Onde eu tenho nematóide? Será que eu tenho? Tenho, não tenho, mas aonde ele está? Então, atualmente, nós temos usado o máximo de ferramentas disponíveis que a gente tem hoje.
Quais são elas?
Mapeamento aéreo. Então, atualmente, na segunda etapa desse trabalho, que a primeira foi esse raio-x que nós já temos da região a respeito dos nematóides, a segunda etapa é saber como controlá-los. E se a gente não saber onde eles estão, a gente não vai controlar. Então, nós estamos fazendo a seguinte abordagem. O produtor tem lá, vamos dizer, uma fazenda com 50 talhões. Qual talhão eu tenho nematóide ou não? Primeiro, ele precisa conhecer quais talhões ele vai priorizar. Ele não vai fazer a amostragem em cada um dos 50 talhões. Ele vai começar por aquele que ele tem mais problema. O problema que ele tem de baixa produtividade, será que é nematóide ou não? Essa é uma abordagem. A outra abordagem, utilizar imagem aérea, imagem de satélite, que hoje é disponível para o produtor até gratuitamente, imagem de satélite. Então ele vai acompanhar durante uma safra como é que está os talhões deles em termos de imagem de satélite. E ele vai conseguir identificar, digamos desses 50, uns 8 talhões que estão mostrando algum tipo de problema. E vai fazer uma amostragem direcionada ao problema.
Essa amostragem é feita de que maneira, Fabiano? Desculpe, eu sei que parece algo que o fazendeiro não sabe, mas muita gente que está ouvindo o nosso programa, por exemplo, estudantes da área de agronomia, querem ter, e o nosso programa, inclusive, nós vamos pedir para que as pessoas mandem uma mensagem de áudio para a gente, né, Natália? Porque a gente tem sido ouvido em outros países, dizendo como esse programa tem levado o conhecimento, e a Natália vai aproveitar para te dizer aqui o que está, as pessoas podem mandar um áudio para
a
gente.
Isso, manda um WhatsApp para a gente no número 61981337861. Grava uma mensagem de áudio, nos envie sua pergunta, comente qual episódio que você assistiu e ficou alguma dúvida ou algum aprendizado que saiu dali, que vai ser um prazer passar a sua mensagem aqui no, durante o nosso episódio.
Então, voltando, Fabiano, como é que uma pessoa leiga, um fazendeiro ou um agricultor pode pelo menos ter uma análise e dizer, você falou sobre baixa produtividade de um determinado talhão. É um quesito que precisa ser avaliado para que ele possa fazer uma amostragem. Essa amostragem é de que maneira? Ele tem que pegar a terra, levar para algum lugar? Como é que ele precisa fazer isso? Desculpe, eu sei que a pergunta parece tola, mas não, é para que a gente possa saber.
De forma alguma, não é pergunta tola. Realmente é pertinente, Rudinei. Então, nós vamos começar pelo básico do básico. O produtor tem lá um talhão com algodão ou soja ou qualquer outra cultura que está apresentando algum tipo de problema e ele já viu que não é praga, ele já viu que não é doença da parte aérea. Então, ali pode ser um alagamento, pode ser uma baixa fertilidade, pode ser compactação. E muitas vezes o produtor tem a tendência de atribuir essas manchas, né, que ele tem na lavoura a essas causas aí, e às vezes esquece do nematóide. Então, nesses casos, essas manchas de nematóide, elas costumam ser no que a gente chama de reboleira. O que, que seria uma reboleira? Nada mais é do que uma mancha isolada, né? Um agregado dentro da lavoura.
Isso é no solo ou na planta?
Na planta, a gente enxerga na parte aérea da planta, redução do porte, sintomas como amarelecimento, sintomas como parecido como alagamento no algodoeiro, onde as plantas ficam mais avermelhadas, mais com sintoma de deficiência de nutrientes. E como que nós fazemos a amostragem? Nós pegamos essa reboleira, ou seja, uma mancha, considerando ela, lembrando que reboleira, na cabeça nossa, geralmente quando a gente fala reboleira, todo mundo tende a achar sugestivamente ou intuitivamente que é uma bolinha. Não é necessariamente uma bola, é uma mancha sem forma definida. Você vai lá e tira a amostra de solo e sistema radicular na profundidade de 0 a 25 centímetros. dentro da linha do plantio e na periferia dessa mancha, certo? Você não pode tirar no centro da mancha. Por quê? Os nematóides, se eles estiverem ali, eles estão sempre migrando do centro para a periferia da mancha. Então, a gente faz a amostragem na periferia dessa mancha, dentro da linha de plantio, tomando cerca de 8 a 12 subamostras com solo e raízes coletadas a 0,25 cm de profundidade. Essa amostra, a gente faz uma homogeneização e tira meio quilo de solo e cerca de 8 sistemas radicular e leva para um laboratório de nematologia de confiança que esteja na região.
Ou seja, então é sempre muito importante que o agricultor esteja acompanhado de um profissional fitossanitário para que ele possa ter um diagnóstico preciso e automaticamente poder combater o que está naquela região com o medicamento correto, com o defensivo, né, correto para aquela situação.
Perfeito, Rudine. O manejo do nematóide ele está diretamente relacionado à espécie de nematóide que tem no solo. Que o senso comum também, que nós precisamos, que foi um desafio inicial para nós na região, desmistificar, porque na cabeça de muitos técnicos e produtores que não conhecem o nematóide com profundidade, ele tende a pensar, eu tenho nematóide, eu quero uma solução. O problema é que essa solução de manejo está ligado às espécies de nematóide que tem no solo.
E pelo visto são bem variáveis.
E são variáveis de acordo com cada espécie. Então, não dá para eu falar, eu tenho nematóide, eu vou usar uma cultivar resistente. Perfeito. A cultivar resistente, ela é resistente a determinadas espécies. Se você usar uma cultivar resistente à espécie X e você tenha o nematóide Y no solo, não vai controlar nada. Então, essa que é a real dificuldade. Se você não fizer uma análise e determinar com precisão quais espécies você tem que está causando problema, você pode estar lançando mão de um manejo, de um controle, que vai ter um custo para você e não vai funcionar. Então, esse é o primeiro passo para você conseguir superar esse problema, né? Então, esse trabalho de conscientização do raio-x que nós fizemos inicialmente nos dois primeiros anos do projeto nosso, feito em parceria com a ABAPA, com o IBA e Fundação Bahia, foi justamente nesse sentido, mostrar o problema está aqui e o principal problema da região, no nosso caso aqui no oeste da Bahia, foi o nematóide das galhas, que é uma espécie que afeta o algodão aqui no Brasil. E no Brasil nós temos mais duas espécies também de importância, que estão presentes, mas em menor quantidade, que é o nematóide das lesões e o nematóide reniforme. Então a gente fez esse levantamento e mostrou com bastante clareza para os produtores, olha, o principal problema é esse, mas isso não quer dizer que você não tenha o problema do Pratilenchus ou do reniforme, que são problemas que estão em menor quantidade, mas que estão presentes na região.
Ou seja, você então que é cotonicultor de todo o Brasil, de qualquer outra localidade, nós estamos falando aqui do Oeste Baiano, mas é importante a presença de um profissional fitossanitário para que ele possa justamente fazer uma avaliação. E essas informações desse primeiro raio-x apresentado aqui na região do Oeste da Bahia, está disponível já para os associados, ou seja, já existe uma ideia de que esse nematóide, especificamente das galhas aí que você falou, já é o principal inimigo junto com o bicudo aqui nessa região.
É um dos principais inimigos do algodoeiro da região, sem dúvida, é o nematóide das galhas. Só para deixar bem claro, para quem trabalha e tem problema com nematóide, nós identificamos as três espécies de importância para o algodoeiro na região, nematóide das lesões, o das galhas e o reniforme. Em termos de incidência, foi exatamente nessa ordem. Nematóide das lesões, o que mais tem incidência, ou seja, aonde você procura, você encontra mais o nematóide das lesões. Em segundo, nematóide das galhas. E em terceiro, reniforme. Mas aí vocês devem estar pensando, mas você falou que o nematóide das galhas é o principal. Sim, mas depois nós fizemos uma comparação em todas as áreas que nós fizemos a amostragem da relação de cada uma das espécies com a perda do algodoeiro na região. E a gente chegou à conclusão que o nematóide das galhas é o que mais causa perda na região, seguido pelo reniforme. Já o nematóide das lesões, que é o que mais ocorre, que tem maior incidência, é o que menos causa perda na região. Ou seja, não é só a presença do nematóide que nos diz se ele está causando problema ou não, e sim a densidade populacional, quão grande é a população em cada local que ele está ocorrendo e sua relação com a perda no algodão. E, em resumo, nós vimos que a perda é maior com o nematóide das galhas. Então, é esse problema que nós temos atacado de lá para cá.
No caso, no nematóide das galhas, na área afetada, no talhão que ele afetou, na cultura que ele está afetando, o índice de perca dessa área é de aproximadamente quantos por cento? Já é essa análise de dizer o seguinte, olha, tome cuidado que você está perdendo em cerca de 20, 30%, eu não sei quanto o produtor possa estar perdendo nesse momento com a presença do nematóide das galhas.
É uma excelente pergunta, Rudney, porque assim, como o nematóide ele atua em reboleira, em agregado, ele é um problema grande que está restrito a uma área pequena do talhão. Então, se nós pegarmos o talhão inteiro, talvez essa perda, se ele tiver em 10% do talhão, a perda não seja tão grande. Mas o problema é que alguns talhões mais antigos de produção de algodão têm esse nematóide em várias reboleiras, vários agregados, que acaba virando um problema muito sério. Nesses casos, a gente já viu perda de até 70%, 60% na produtividade.
Mas é um número muito grande, né, Natália? Às vezes a gente luta por um espaço um pouquinho maior no valor da pluma, pela qualidade, essa coisa toda, e a gente vê uma possibilidade de perca como essa de cerca de 10% a 70% é algo realmente considerável. Então, ou seja, acende o alerta para os cotonicultores em todo o Brasil, principalmente no Oeste Baiano.
E a importância de um trabalho organizado e sistematizado como vocês têm feito aqui no Oeste Baiano, né? Você vê quão grande pode ser o efeito de não ter um trabalho de prevenção, um trabalho organizado com a associação. Então, busquem suas associações estaduais, busquem você que é produtor, gerente de fazenda, trabalha dentro de uma propriedade para entender quais são as ações que a sua associação está coordenando e que você pode participar e estar presente junto com eles, conversando, trocando informações. E nesse contexto, Antônio Carlos, o produtor ou o funcionário de uma propriedade que está aqui escutando a gente e que quer estar mais presente com a associação e colaborar de forma mais efetiva, como que você indicaria que é a melhor maneira do produtor estar do lado da associação, colaborando para que o resultado de trabalhos como esse, de fitonematóide, de controle de pragas, possa ser mais efetivo?
E até aproveitando só um gancho na pergunta da Natália, queria saber se esse trabalho, por exemplo, ele é um exemplo agora para todo o Brasil, ou seja, essa união entre uma associada e a Embrapa nesse tipo de trabalho é algo que inovador que está acontecendo só agora ou já existem em outras localidades?
Essa aproximação da ABAPA com todos os produtores, é uma ação assim das presidências. Os presidentes, eles muito empenhados aí em que o programa fitossanitário esteja junto ao produtor dia a dia, a equipe técnica também, ela passa essas informações, e o produtor hoje, ele está lado a lado com a associação. Todos os associados, todos os produtores de algodão juntos, né, recebendo as informações diárias. Essa parceria com a Embrapa, com a Fundação Bahia, também é fruto do desempenho aí das presidências que aproximaram essas instituições, como Fundação Bahia, a IBA, as universidades, e todos juntos para fazer um trabalho coletivo para o bem da cotonicultura baiana e do Brasil.
Com certeza. E Antônio Carlos, a gente, né, vendo tudo isso que está sendo colocado aqui, começando, né, nós fizemos um recorte aqui da crise da Helicoverpa 2012, 2013, como evoluiu a cotonicultura, a tecnologia, junto com as parcerias aqui no Oeste Baiano. Se por um acaso voltasse a acontecer hoje uma crise como aquela, naquelas dimensões que foram realmente grandes e muito sentidas aqui, como vocês estariam preparados para isso? Qual é a diferença estrutural, de expertise, de, né, experiência que vocês adquiriram nesses últimos quase 8 anos?
O resultado de uma ação depende da coletividade, né? Então, Nós tivemos, assim como a crise da Helicoverpa, também tivemos crise do bicudo em todo o Brasil. E aqui na Bahia não foi diferente. Né? Nós tínhamos histórico aí de fazer um número muito grande de aplicações para controle aí do bicudo. E hoje nós estamos vendo aí uma redução aí de mais de 50% de aplicações para o controle dessa praga. Então, assim como o bicudo, nematóide também já, de acordo com as pesquisas aí, Dr. Fabiano tem contribuído bastante aqui no oeste da Bahia, tanto com o nematóide também e outras pragas e doenças, tem contribuído bastante aí junto à Fundação Bahia, junto à Embrapa. E nós temos o diagnóstico e hoje eu acho que, eu acredito que com certeza nós estamos preparados para enfrentar qualquer guerra. Enfrentamos a guerra do bicudo, enfrentamos a guerra aí do nematóide e a gente vem, a BAPA aí bastante empenhada, tem controlado bastante e minimizando os riscos.
A gente tem escutado bastante aqui na Bahia de vários gestores de projetos, do senhor Júlio Busato, presidente, de várias outras pessoas que estão envolvidas na cotonicultura aqui, muito sobre a importância da união, das parcerias, de como isso tem feito a diferença para o crescimento e para o desenvolvimento do algodão aqui na região. Além disso, a gente percebe, especialmente pela conversa aqui, nós quatro juntos, o investimento feito à tecnologia, a organização metodológica, a teoria levada à prática, tem algo além disso, Fabiano, Antônio Carlos, que vocês gostariam de acrescentar, que realmente é o diferencial para que possa se crescer uma cultura de forma sustentável?
A associação, ela trabalha junto ao produtor, mas o IBA também tem contribuído bastante. Aí a gente, ao longo dos anos, com os investimentos para nossos projetos e apoio às pesquisas, a gente vem trabalhando e com certeza essa união dos produtores ao longo dos anos tem surtido um resultado bastante significativo. A gente tinha perdas em várias culturas com vários problemas e as pesquisas estão aí mostrando os resultados, minimizando esses riscos ao longo dos anos.
Com certeza, Natália, essa união e essa coletividade mencionada pelo Antônio Carlos e ressaltada por você mais uma vez, eu acredito que seja o grande diferencial que a ABAPA, com o apoio do IBA, da Embrapa, da Fundação Bahia e as outras instituições como a IBA envolvida, essa união constante e esse cuidado para que essa união seja duradoura, é o que está fazendo a diferença aqui nas ações da região. Uhum. A gente nota que no início algumas dificuldades, obviamente, elas surgem, né? E existem pessoas-chave que ajudam no sentido de sempre estar agregando e trazendo a parte, mostrando aos produtores, a todos envolvidos, o ganho que isso nos dá, né? Então, eu citei, por exemplo, que essa interação entre a parte da pesquisa com o pessoal que está sempre no campo, o pessoal da ABAPA, do fitossanitário, é importantíssima no sentido de retroalimentar a pesquisa. Eu acredito também que a participação dos produtores dentro das associadas, dentro das instituições regionais e também do IBA lá em Brasília, é o que tem contribuído e tem mostrado o caminho para nós de como agir em casos emergenciais, como vocês citaram, de emergências fitossanitárias. Então, com certeza, nós estamos muito mais bem preparados para algumas eventuais emergências fitossanitárias, porque nós temos apoio e temos a quem nos recorrer com essa união, com todo mundo dando a mão, unindo forças contra um objetivo comum.
E você que faz parte dessa rede, que trabalha em alguma propriedade de algodão, que estuda o algodão, espalhada pelo Brasil e nos outros países que também nos escutam aqui nesse episódio, compartilha esse podcast por WhatsApp. Existem tantas pessoas que têm interesse em conhecer melhor como funciona a cotonicultura. Você que tem se capacitado, que tem estudado, são muitas pessoas trabalhando para que o algodão chegue ao patamar que está hoje. São muitas equipes, são vocês, são os tratoristas, são as pessoas que estão dentro dos laboratórios, dentro das algodoeiras, os mipeiros, os gerentes, as pessoas que trabalham dentro das cozinhas, enfim, é muita gente, é muito trabalho gerado pela cotonicultura.
Eu, aproveitando, eu queria até ter a oportunidade de pedir para que as pessoas pudessem, nós temos a curiosidade de saber, Antônio Carlos, onde os estudantes, onde as pessoas estão ouvindo o nosso podcast. Então, eu gostaria que você gravasse uma mensagem de áudio, dizendo, olha, eu ouvi aqui o doutor Fabiano, ouvi o Antônio Carlos, nós vivemos aqui em tal lugar na África e estamos vivendo tal problema, assim, assim, assado. Então, você pode gravar uma mensagem de áudio para a gente e mandar pelo WhatsApp aqui no Brasil, 61 98133-7861. Mas, doutor Fabiano, se a pessoa quiser fazer uma pergunta diretamente para o senhor, tem algum e-mail, alguma forma que possa entrar com o senhor? Por exemplo, doutor Fabiano Perina, que é da Embrapa Algodão, e você pode fazer a pergunta diretamente a ele.
Com certeza, Rudinei. O meu contato de e-mail é fabiano.perina@embrapa.br. E fiquem à vontade também, se quiserem entrar em contato por telefone, meu contato de telefone, pode mandar WhatsApp, 77 99956-3355.
Antônio Carlos, se as pessoas quiserem saber mais sobre o controle de pragas, não só no aspecto do bicudo também, mas como é que as pessoas podem entrar em contato com você, que tem uma profunda experiência nessa região do Oeste Baiano, no controle de pragas aqui do algodoeiro? Pode entrar em contato com você através de que e-mail e de que WhatsApp?
Podem ficar à vontade. Nosso contato de e-mail é fito@abapa.com.br. F de faca, I de igreja, T de tatu, O de ovo, @abapa.com.br. Nosso contato de WhatsApp é 77 DDD 98825-6079.
Fabiano, Antônio Carlos, obrigada pela presença. Foi extremamente enriquecedor esse papo com vocês sobre os fitonematóides, sobre o fitossanitário de uma forma geral. Rudinei, obrigada pela participação. Obrigada a vocês todos que estão aqui conosco em mais um episódio do IBA Podcast.
Pois bem, um grande abraço a todos. Nós voltamos muito em breve com muito mais informações. Afinal de contas, o IBA Podcast está gerando sempre o fomento de informações do maior canal de gestão do conhecimento do algodão brasileiro. Obrigado mais uma vez, doutor Fabiano. Obrigado, Antônio Carlos. Suas considerações finais.
Eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui e compartilhar a nossa experiência na região e o trabalho, um pouquinho do nosso trabalho com vocês. Foi um prazer, muito obrigado. Estarei sempre à disposição de vocês.
Em nome da BAPA, nós agradecemos ao IBA, agradecemos a todos vocês ouvintes. E falar para vocês que estão nos ouvindo, o monitoramento é a importância do negócio. Você tem que monitorar para antever os problemas. Você monitorando, você vai ter a ciência do que está acontecendo para as tomadas de decisões futuras. Então, nós temos que ter técnicos, pesquisadores experientes, tecnificados, treinamentos sempre, para que nossos monitores e o monitoramento estejam eficientes dentro das vossas propriedades.
Pois é, terminamos aqui mais uma edição do IBA Podcast. Até a próxima!